Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
Olá, minha gente, de volta com você. Bom dia para você que está se ligando agora em todos os nossos canais. E você compartilha a live, avisa o povo, vem ficar com a gente, que a gente gosta de ficar com você. Hoje estou aqui com o Felipe Stadnitsky, nutricionista, e ele estava me presenteando com uma caixa linda de tinturas. Então nós temos ali o açafrão, o alecrim, enfim, são vários vidrinhos maravilhosos que a gente deve fazer o quê? Tomar? Com água, botar na comida, o que, que a gente faz? Amei, gente, um presente maravilhoso.
Bom, as tinturas, elas são uma forma de você utilizar os componentes das plantas, né, numa concentração maior, numa quantidade menor de líquido. Então, a tintura, ela tem aí a função de auxiliar no controle de funções orgânicas ou de potencializar essas funções.
Muito bem. O nosso querido Ademir Gross está mandando um beijo aqui para a gente, dizendo que o filho se chama Rafael Oliveira. O Rafael também está com a gente aqui. Muito obrigada. Quando eu comecei a falar com você, eu disse que você deu uma pincelada semana passada que estava comigo sobre a importância da amígdala. Eu quero entender melhor, porque a gente teve uma época em que a pessoa, ou a criança, ou o adulto, tinha problema de amígdala, dor de garganta, saca fora a amígdala. E é muito sério isso, né?
É muito sério, Alba.
Diga lá.
Bom, a amígdala faz parte do sistema imunológico, o sistema de defesa do nosso corpo. Se você for olhar na fisionomia do corpo humano, a anatomia, você vai perceber que ela está num lugar extremamente estratégico. Ela está bem no fundo da garganta, né? Onde o alimento vai passar para entrar para o trato digestório e aí ter toda a sua função. Então, a amígdala, ela recebe informações diretas do intestino. A amígdala também tem uma quantidade significativa de bactérias.
A amígdala recebe informações do intestino?
Do intestino. Por que que ela recebe informações do intestino? Porque o intestino é um órgão que vai maestrar todos os outros. Quando nós temos aí um desequilíbrio da microbiota intestinal, que são as bactérias presentes nesse intestino, ele começa a comunicar o corpo de várias formas. A amígdala é uma delas. Então, quando nós temos lá um supercrescimento de bactérias que fazem digestão, por exemplo, de açúcares simples, de farinha branca, de embutidos em geral, ou também de aditivos alimentares, o que que acontece? Essas bactérias, o intestino, ele acaba mandando uma informação para a amígdala. Olha, parece que o que está vindo como alimento não é tão interessante assim. Eu preciso que você pare por um tempo para que eu consiga encontrar o equilíbrio, buscar a homeostase, que é voltar à forma orgânica, digamos assim. E aí ele manda bactérias para a nossa amígdala e acaba inflamando essa amígdala. Olha só, quando inflama a amígdala, você consegue comer?
Não.
Exatamente. Então é como se fosse uma forma do corpo trancar a passagem de alimento, onde você não vai conseguir mandar mais matéria-prima para essas bactérias intestinais fazerem a sua digestão. Mas e aí, por que que isso acontece mais com crianças? Olha só, porque criança muitas vezes come de tudo e muitas vezes um excesso de alimentos processados e ultraprocessados que vão ter componentes que não são tão interessantes assim para a saúde. E aí acaba inflamando com uma frequência maior, talvez uma vez por mês, talvez uma vez a cada 2 meses. E aí o consumo de antibióticos acaba sendo uma ferramenta. E aí o antibiótico vai matar todas as bactérias, não só das amígdalas, mas também a dos intestinos, causando mais desequilíbrio.
Olha só, você fala disso e a gente lembra de que, inclusive, os nossos antibióticos foram proibidos, né? Somente porque ia na farmácia e comprava à vontade.
Sim.
E agora, né, só com receita médica. Com relação a esse grande número que nós temos hoje de crianças e adultos intolerantes à lactose e ao glúten.
Sim. São vários fatores para a gente observar, Olga. Vamos pensar numa cronologia do tempo. Então, eu vou pensar na idade, na época da minha avó, que consumia os mesmos alimentos, farinha branca, sei lá, um refrigerante, frituras de maneira geral, leite também. Mas eram alimentos muito diferentes de hoje. Eles tinham uma característica física de nutrientes muito diferente. E o consumo desses alimentos também era diferente. E aí, com o passar dos anos, os meus pais consumiam isso com uma frequência maior e eu acabei também consumindo isso com uma frequência ainda maior. E aí, essa exposição em excesso a alimentos que o corpo pode ter uma dificuldade de fazer a digestão, pode gerar um cansaço do corpo ao ponto de não fazer a digestão. Então, é como se o corpo cansasse, não tivesse mais forma de digerir aqueles alimentos. Bom, vamos pensar no trigo, no glúten. O glúten sofreu muitas modificações ao longo dos anos para ter uma produção em excesso, então uma produção que atenda a demanda, mas também para ter uma elasticidade para o pão fofinho, para as receitas, de forma que a indústria possa utilizar de maneira mais eficiente, vamos dizer. Uhum. Só que essa evolução da farinha, nessa modificação, nosso corpo não acompanhou. E a forma com que ele não acompanhou fez com que ele gerasse uma sensibilidade alimentar, fez com que ele rejeitasse aquela molécula muitas vezes. Então, isso também acontece com os lácteos. O leite, talvez na época da minha avó se consumia muito pouco leite, talvez uma ou duas vezes ao dia. Hoje é muito fácil a gente encontrar pessoas que consomem lácteos em todas as refeições.
É verdade que leite foi feito para bezerro e não para gente?
Se a gente for olhar assim, na sua característica nutricional, sim. Porque nós não precisamos de fato do leite, por exemplo, para ter acesso ao cálcio, como se é difundido. A gente tem outras fontes. Então, a gente poderia considerar que, do ponto de vista nutricional, sim, leite para bezerro.
Eu vivo sem leite, deixo o leite para o bezerro.
Do ponto de vista comportamental, social, nós temos uma afetividade ao alimento, ao consumir o leite. Isso também porque, quando nós nascemos, qual é o primeiro alimento? É o leite. Então, ele tem uma influência muito grande sobre a nossa nutrição, que muitas vezes não é física, mas sim é uma nutrição que envolve outras áreas da vida. Então, toda essa sensibilidade, esse boom de alergias que nós estamos vivendo, é porque nós estamos cada vez mais expostos ao alimento. E o corpo, ele não tem tanta capacidade de evoluir quanto o alimento evoluiu. E aí começa a ter sensibilidade, má digestão, dificuldade de fazer a metabolização desse alimento. E aí os sintomas, os sinais que o corpo apresenta é muito frequente.
É verdade. Quando você fala esse boom de alergias, eu tenho convivido, conversado com pessoas que estão alérgicas a tudo, sim, a tudo. Vários alimentos, inclusive. O que tem que fazer? Uma pessoa dessa tem que fazer o quê? Para não se ficar entupindo, sim, de remédio.
Então, veja bem, as alergias, ela é uma rejeição ao alimento. É o próprio sistema imunológico rejeitando aquele alimento. Ele não identifica aquilo como alimento. Mas por que que isso acontece? Porque, naturalmente, aquilo não existe na natureza. De alguma forma, a indústria transformou aquilo em um alimento. Por exemplo, você pega lá um milho, certo? E você, através do milho, você cria mais de 50 subprodutos do milho. Então, você vai criar toda uma fração isolando cada molécula, cada componente para você ter uma utilização maior na indústria. Quando você traz isso, por exemplo, para um pão, é muito comum você encontrar pessoas que têm alergia ao milho, só que ela vai ter também alergia aos mais de 50 subprodutos do milho. E aí a quantidade de alimentos que estão disponíveis no mercado hoje que tem derivados de milho é muito grande. Mas isso acontece justamente por causa da industrialização.
Tá, agora como é que eu faço para ter uma alimentação mais saudável possível?
O primeiro passo é ter na base da alimentação, o que que seria a base? É aquilo que você faz por, sei lá, 80% do tempo. É você ter alimentos que não passam por tanto processo. Comer alimentos mais frescos, mais orgânicos, mais naturais, para que o teu corpo tenha uma matéria-prima mais concentrada.
Aí entra, por exemplo, feijão, que não passa por nenhum processo.
Exatamente. Né? Feijão, arroz, as folhas, os vegetais. Então, são alimentos que, na raiz, na base alimentar, ela sempre esteve presente. Qual que é o grande problema, o que eu vejo como um problema? É que, assim, das 4, 5 refeições que a maioria dos brasileiros fazem, talvez nas 4, 5 refeições, a matéria-prima não é comida, é processado. É alimento que passa por processamento, passa por refino, alimento que vai ser extremamente palatável, que, né, que dá prazer de comer. E aí os alimentos orgânicos, quando eu falo orgânico é que não passa por processo, não necessariamente orgânico, mas frescos, coloridos, eles acabam tendo uma parcela muito pequena do prato. Então esse passa a ser um problema, por quê? Vamos voltar na pergunta inicial, a questão das amígdalas. Qual é a matéria-prima para o intestino funcionar de maneira orgânica? É comida fresca, é comida que tem quantidade grande de fibras. As bactérias intestinais gostam de fibras. Elas não gostam muito de alimento processado.
Onde eu encontro boas fibras?
Fibras em
alimentos. Fibra é sempre bom, né? Mas em quais alimentos, assim, dá dicas para quem não está afim de pesquisar, de ler?
Bom, fibras você vai encontrar em alimentos que vêm da terra. Então, folhas, os tubérculos, as raízes, o feijão vai ter uma quantidade legal de fibras, que é a base da alimentação do brasileiro, as saladas de maneira geral. Então, a gente não precisa deixar de comer os alimentos processados. Essa é a grande questão. A gente precisa encontrar um equilíbrio entre os dois mundos, os frescos e os processados, para que a matéria-prima das bactérias, por exemplo, não seja somente uma fonte. E a grande questão é o desequilíbrio entre essas bactérias. Então, quando nós falamos de amígdalas, é quando tem um desequilíbrio das bactérias intestinais que elas vão inflamar. Uhum. Como um sinal de que, olha, precisamos encontrar um equilíbrio.
Vamos falar da carne um pouquinho?
Vamos falar da carne. Bom, o que é o grande ponto da carne? Vamos voltar aí nos mais antigos. Não se comia tanta carne como se come hoje. E também nem tantos embutidos, alimentos que são processados à base de carne. E aí hoje nós temos aí uma quantidade de alimentos derivados da carne que é muito fácil você consumir no café da manhã, no almoço, no lanchinho da tarde, no final da tarde e no jantar. A exposição à carne é muito grande. Quando nós falamos de carne, ou de vegetais, ou de amidos, vamos trazer para o intestino novamente. No intestino nós temos bilhões de bactérias. Só que a bactéria que digere fibra não digere carne. A bactéria que digere carne não digere amido e não digere açúcar. Cada tipo de bactéria vai digerir tipos diferentes de alimentos. A bactéria que digere carne, ela pode gerar um componente chamado LPS, lipopolissacarídeos. O que é esse lipopolissacarídeos? Quando nós temos um excesso no consumo de carne, a produção desse componente, ele pode fazer com que a barreira intestinal ela tenha uma ruptura. E aí essas bactérias, esses componentes tóxicos, eles podem passar pela barreira dos intestinos e ir para a corrente sanguínea e também ir para o fígado, gerando uma endotoxemia metabólica, que pode gerar diversas complicações metabólicas, como aumento de diabetes, aumento de hipertensão, aumento de obesidade, de todas as síndromes metabólicas, por um excesso de carne. Então, talvez o ponto seja reduzir o consumo e não parar de consumir. Ou ainda, aumentar o consumo das fibras dos alimentos que nós falamos, porque eles vão ajudar a controlar.
Quando você fala, a gente está falando dessa carne, é a carne vermelha? Ou é o peixe, é o frango, é tudo?
Todas as proteínas animais.
Todas.
Que vão ser digeridas por um tipo específico de bactéria. Então, essas bactérias, quando estão num crescimento exagerado, porque as bactérias intestinais vão crescer conforme você dá alimento para elas. Se você come muita carne ou muita proteína animal, a tendência é que esse tipo de bactéria, essa classe, ela cresça. E aí é onde pode gerar o desequilíbrio. A grande questão é nós encontrarmos o caminho do meio, onde nem só bactérias que digerem carne, nem só bactérias que digerem fibras estejam em prevalência. A gente precisa de um equilíbrio entre elas. É isso que vai gerar a saúde, a homeostase, o funcionamento orgânico do corpo.
O grande problema nosso é tempo, né? A gente sempre fala do tempo, né? Que todo mundo corre. Você cozinha, quem cozinha, por exemplo, você fica 2, 3 horas preparando um almoço.
Sim.
A pessoa senta e come em 15 minutos.
Sim.
E vai embora voando.
E
né?
Aí que entra os alimentos que estão prontos, processados, ultraprocessados.
É mais fácil. Quem, por exemplo, não quer almoçar fora, não pode, enfim, não deu tempo aquele momento, come, vai no pacotinho.
Exatamente.
Compra o pacotinho, compra o lanche pronto. Então, a gente precisa mudar hábitos de vida, né? Começar o dia diferente do que muitas pessoas começam. Tudo atrasado, tudo correndo, não dá para fazer nada, não dá para comer, tomar um café bacana, né?
Exatamente. E talvez a gente resgatar o quanto a alimentação ela é sagrada, que é o que nós falamos no início.
Isso.
Porque hoje a maioria das pessoas não olham para o alimento como algo sagrado ou como algo essencial. Simplesmente come porque é uma obrigação. Tem muita gente que come porque é obrigação, porque se ela não comer, ela não vai conseguir chegar no final do dia. Então, qualquer coisa que enche o estômago serve.
Isso, você falou.
Entende?
Tudo. Enche
então,
o estômago.
A relação com o alimento ela é muito mais importante do que o próprio alimento. Porque se você se relaciona de maneira sagrada, como nós estamos falando, de que você vai sentar e você vai se alimentar, de fato você vai ter uma nutrição eficiente. Mas você pode comer ou pegar uma dieta de astronauta, que foi moda aí na internet, que é o shake, a vitamina, e tomar só isso com nutrientes essenciais para o seu corpo funcionar, e ainda assim você vai ter uma deficiência nutricional. Porque não é só nutriente que faz parte da nossa nutrição, é muito mais.
Felipe, a gente tem de prestar atenção com relação à faixa etária, porque os médicos falam assim que pessoas mais idosas passou dos 55, 60, passou dos 60, tem que ter mais cuidado ainda com a nutrição, porque tem muita gente com essa idade, 70, 75, 80 anos, desnutrida.
Sim.
O que que acontece?
O que acontece é que o nosso trato digestório também envelhece. Então, ele começa a ter uma capacidade absortiva e digestiva menor em todas as áreas, tanto na boca, dificuldade de mastigação, quanto no estômago, a produção de ácido clorídrico, que aí vai afetar, por exemplo, a digestão e absorção de proteínas, quanto no estômago, quanto no intestino, a questão de digestão de gorduras e também a digestão de alimentos com carboidratos e fibras. Então, a capacidade absortiva do corpo, ela também é reduzida. E aí, a gente tem que ter um cuidado maior, porque talvez é o momento de um complemento alimentar. Ou a forma com que se come determinados alimentos precisa mudar. Talvez precisa estar mais cozido, entende? Talvez tem que estar mais picado para facilitar a mastigação. Porque se você pega um pedaço grande de carne e simplesmente mastiga e engole, talvez no estômago, com baixa produção de ácido clorídrico, não acontece a digestão da proteína para que seja absorvida. E aí vai para o intestino. E aí no intestino, proteína de carne mal digerida gera, por exemplo, os LPS que nós falamos, que são componentes tóxicos produzidos por bactéria. Então a digestão, ela vai desde o preparo do alimento até lá no intestino, quando as bactérias vão fazer a fermentação. E aí tem todo o meio termo, a mastigação, a forma com que nós preparamos esse alimento, como está o estômago. Por exemplo, se o estômago não produz uma quantidade adequada de ácido clorídrico, o que nós podemos fazer? Nós temos as tinturas, nós temos os chás, as ervas, que vão auxiliar na produção de ácido clorídrico para melhorar a digestão. Bom, e se lá no intestino não está legal, quais são as plantas que podem ajudar? Então, tem várias ferramentas para a gente utilizar. Mas é entender, Olga, olha só, que não está isolado. Porque nós vivemos um tempo em que tudo é isolado. Entende? Tudo é específico. Nós somos o todo. Nós somos um complexo emaranhado de relações que não está só no alimento. Então, o idoso às vezes não come porque ele não tem uma companhia, que é o que você falou no início. E aí, ele não quer mastigar tanto alimento porque ele não tem com quem se relacionar. Então, eu só vou engolir essa comida aqui, está ótimo. Só que se ele só engole, ele não faz a digestão. Se ele não faz a pré-digestão, ele não tem absorção e ele acaba ficando desnutrido. Então, é toda uma cadeia para nós entendermos de relações para saber exatamente como agir. Entende? Então, se eu fizer apenas um movimento, talvez eu não tenha o resultado que eu busco.
Quando você fala de come de qualquer jeito, porque está sozinho, a gente, quando tem uma companhia, a gente come mais, né?
Claro, porque é mais gostoso.
Não é? Aliás, a gente se vive falando aqui, né, Fran? A gente tem que se reunir. A gente fala assim, vamos se reunir, vamos lá para casa fazer que seja um pão com linguiça. A gente brinca, né? O pão com ovo. Porque é estar junto. É muito prazeroso, né?
Exatamente. E aí, nessa relação, você tem uma nutrição muito mais eficiente, porque não é só o alimento que você vai ter a integração, a absorção. Você tem toda a relação com os amigos, com o trabalho, e isso passa a ser muito mais eficiente. Então, as refeições em companhia, elas são excelentes para aquelas pessoas que estão procurando melhorar a sua nutrição.
Importante isso, né? Vou falar com o Maurício Valente daqui a pouco sobre essa questão da solidão, de que se vive muito mais se a gente tem alguém. Né, um companheiro, uma companheira.
Podemos complementar que a nutrição também é mais eficiente quando nós comemos junto com alguma pessoa.
É muito, muito melhor, né? Ah, às vezes você está sozinho, né? Não tem jeito. Mas se tiver com alguém, melhor, né? Com certeza. Felipe, onde as pessoas te encontram? Qual é o teu telefone?
Bom, telefone para contato é 45 99969 4817, tanto
rede social,
WhatsApp quanto ligação.
Tá.
Rede social, Felipe Stadnitsky, ou por Alimento e Comportamento, que é a minha rede principal.
Isso. A página dele, Alimento e Comportamento, é muito interessante. Entra lá que você vai gostar. E o telefone, eu repito, 45, código 99694, não, tá faltando um 9, 99969-4817.
Exatamente.
Eu que falei errado antes aqui. Pronto. Alimento e Comportamento. É bem facinho de você encontrar o Instagram dele. É ótimo, porque você viu essa conversa. Ah, por que que é importante a gente... qual é a função do apêndice?
A apêndice, ela tem uma função de ejetar uma quantidade significativa de bactérias do intestino grosso. E aí isso auxilia na fermentação e melhor a absorção de nutrientes.
Pronto.
Rápido.
Até a próxima.
Até.
Adorei o presente.
Eu espero que você use bastante.
Vou usar muito, adorei. Tem que vender isso. Ele não tá vendendo, viu, gente? Ele não vende aqui, assim, não tem público. Mas se você ligar para ele, você vai conseguir comprar, assim, esse kit extraordinário. Vou começar a usar hoje. Obrigada, meu lindo.
Agradeço,
e bom,
gente,
final de semana.
Igualmente para vocês.
Até uma próxima. Agora eu tenho o que eu tenho? Ah, eu tenho intervalo. E tenho o repórter CBN. Já volto com Maurício Valente.
Revista CBN.